Terceira reunião ordinária, 27 de janeiro de 2025.
Boa noite a todos. Convido a todos a ficar de pé, fazendo a nossa oração para dar início à nossa reunião.
Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada dos seus vereadores.
Marcelo do Macico.
Presente.
Julinho da Academia.
Presente.
Márcio Moraes.
Presente.
Luiz Rogério.
Presente.
Gabriel Reis, presente. João Batista.
Presente.
Franqueline.
Presente.
Carlos Eduardo.
Presente.
Roberto.
Presente.
Passa a palavra ao presidente, todos os vereadores presentes.
Com a presença de todos os vereadores, em nome de Deus, com a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci no exercício 2025. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados correspondentes e projetos em pauta.
Relação aos comunicados, ofício número 3, de 2025, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Em resposta ao ofício número 6, de 2025, indicação 8, de 2025, referente à solicitação de limpeza e fechamento do terreno, informamos que limpeza, as ações de limpeza já foram concluídas, o terreno encontra-se em condições adequadas, atendendo às solicitações apresentadas. Fechamento, a solicitação para o fechamento do terreno está em andamento. Após a análise das diferentes opções, optamos pela instalação de portões. Essa decisão visa otimizar os recursos públicos e atender às necessidades da comunidade, permitindo a realização de eventos sem a necessidade de demolir muros. A compra dos portões está condicionada à liberação do sistema de compras da Prefeitura. Em atenção ao ofício 6/2025, indicação 9/2025, vimos, por meio dessa, informar que já estão sendo tomadas todas as devidas providências para os reparos solicitados. Entendemos a urgência e a importância das intervenções mencionadas, contudo, devido à quantidade limitada de equipamentos disponíveis, estamos priorizando as solicitações com maior critério de urgência. Assim, garantimos que todas as medidas estão sendo adotadas para assegurar a celeridade e a eficiência necessárias no atendimento às demandas apresentadas. Em resposta ao ofício 6/2025, indicação 10/2025, gostaríamos de informar que as providências necessárias já estão sendo tomadas. No momento, estamos aguardando apenas a formalização dos processos licitatórios para que possamos atender todas as demandas de limpeza das ruas da Vila Industrial. Reconhecemos a urgência e a importância dessas ações, no entanto, devido à quantidade limitada de equipamentos e à grande demanda, estamos atuando conforme uma sequência das programações. Agradecemos a compreensão e estamos empenhados em resolver todas as questões o mais breve possível. Ofício número 4, também da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Em atenção ao ofício número 2/2025, recebido referente à solicitação de limpeza e fechamento do muro da creche localizado no bairro Nossa Senhora da Conceição, informamos que as providências necessárias já estão sendo tomadas de acordo com o solicitado. Comunicamos ainda que já há mão de obra no local e as obras foram iniciadas, seguindo as orientações descritas na indicação apresentada. Reiteramos nosso compromisso com a segurança e bem-estar da comunidade. Colocamos às disposições para quaisquer esclarecimentos adicionais. Reginaldo Alves das Boas, secretário municipal de desenvolvimento urbano. O ofício número 1 do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, CODEMA, solicitando a representação da Câmara Municipal no Conselho de Desenvolvimento Ambiental, CODEMA, Jaci. Essa representatividade é de suma importância para as deliberações que acontecem durante as reuniões. Deverá ser indicado um titular e um suplente para compor a plenária do CODEMA. Junto à indicação, solicitamos que conste os e-mails, telefones e contatos. Essa indicação poderá ser enviada para o endereço, aí que consta o endereço para a indicação, a gente vai já encaminhar amanhã, conforme indicado pelo senhor presidente. E ofício CENDEMATE 07/2025, vimos através deste convidar e solicitar a representação da Câmara Municipal de Jaci no Conselho Municipal de Turismo, CONTUR de Jaci. Essa representatividade é de suma importância para as deliberações que acontecem durante as reuniões. Deverá ser indicado um titular e um suplente para compor a plenária do CONTUR. Junto à indicação, solicitamos que conte os e-mails e telefones de contatos. Também será indicado pelo senhor presidente. Em relação às proposições, a indicação número 18, subscrito pelo vereador presidente José Marcelo Nivaldo Botelho, solicitando encaminhamento expediente ao senhor prefeito, solicitando que este determine a secretaria responsável que adote as providências necessárias para a instalação de uma academia ao ar livre na Praça Joaquim Correia Peniche, Praça da Bandeira, tendo em vista a reivindicação de moradores adjacentes, como meio de propiciar condições para a prática de exercícios físicos que trazem muitos benefícios para a saúde, além de ser uma opção de lazer e entretenimento. Indicação número 19, também do vereador presidente José Marcelo, solicitando expediente ao secretário municipal de desenvolvimento urbano, Sr. Reginaldo Alves Vilas Boas, solicitando que, no mais breve espaço de tempo possível, sejam efetuados reparos nas estradas rurais das comunidades da Boca da Mata, Pasta 3, Embezal e Faisqueira, tendo em vista que estão em más condições para o tráfego de veículos, o que prejudica o escoamento de produtos agropecuários produzidos nesses locais, além de ser um transtorno a mais para o deslocamento de moradores e visitantes dessas localidades, perdão, dessas comunidades. Indicação número 20, substituto do vereador Carlos Eduardo da Silva, solicitando expediente para o seu prefeito, solicitando que este determine ao setor responsável que adote medidas como meio de recolher os cães que perambulam pelas ruas da cidade, pois esses podem atacar e ferir as pessoas ou causar acidentes com motociclistas e ciclistas. Solicita ainda a retirada de animais de grande porte, que, da mesma forma, podem atentar contra a integridade física das pessoas e ainda causar acidentes com pessoas e veículos em geral. Indicação número 21, também do vereador Carlos Eduardo da Silva, solicitando envio de expediente para o seu prefeito, solicitando que este determine a secretaria responsável que proceda reparos na quadra de esportes municipal, em especial reforma e manutenção dos banheiros e troca de lâmpadas, que se encontram queimadas. Tais procedimentos visam proporcionar mais conforto e segurança às pessoas que utilizam a quadra para práticas esportivas e entretenimento. Indicação número 22, também do vereador Carlos Eduardo da Silva, solicitando expediente para o seu prefeito, reiterando a solicitação para limpeza e remoção de lixo e entulhos e materiais nas ruas e praças do bairro São Mateus, bem como do bairro Coab, para evitar o aparecimento de insetos e animais nocivos e ainda proporcionar um ambiente agradável, seguro e adequado para os moradores e visitantes. Indicação número 23, também do vereador Carlos Eduardo da Silva, solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando que este determine a secretaria responsável que proceda a limpeza nas dependências do prédio do PCF do centro e arredores, como roçagem do mato, retirada de entulhos e outros materiais nocivos. Tais procedimentos visam proporcionar um ambiente mais agradável, seguro e adequado aos servidores e usuários do serviço de saúde, bem como evitar o aparecimento de insetos e animais nocivos. Indicação número 24, também do vereador Carlos Eduardo da Silva, solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando que este determine a secretaria responsável que adote as medidas necessárias para a instalação pública no bairro Ipiranga, em especial na orla no reservatório do Funil, com meio de oferecer um ambiente confortável, seguro e adequado para os moradores e frequentadores da prainha existente no local. Indicação número 25, subscrito vereador Luiz Rogério Vilas Boas, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando a recomposição salarial dos servidores, considerando que ao longo dos últimos anos os servidores públicos deste município enfrentaram perdas salariais significativas devido à inflação e à desvalorização de suas remunerações, e este achatamento salarial impacta diretamente a qualidade de vida dos servidores, afetando sua motivação e capacidade de trabalho. Referente que a valorização do servidor público é fundamental para a manutenção de um serviço público de qualidade e eficiente, considerando que a recomposição salarial é uma medida necessária para atender às demandas e reivindicações justas aos servidores, indico que seja realizada uma análise da situação salarial dos servidores públicos municipais, com a elaboração de um estudo que comprove as perdas salariais ao longo dos últimos anos, que seja encaminhada a proposta de recomposição salarial que contemple as perdas e busque a valorização do servidor, garantindo condições dignas de trabalho e remuneração, que haja diálogo aberto e transparente com os representantes dos servidores públicos, visando a construção de uma solução que atenda às necessidades de todos os envolvidos. A presente indicação visa contribuir para o fortalecimento do serviço público municipal e a valorização dos profissionais que dedicam sua vida ao bem-estar da população de Jaci. Indicação número 26, também do vereador Luiz Rogério Vilas Boas, solicitando em expediente para o seu prefeito, requisitando a necessidade urgente de atenção às questões enfrentadas pelos moradores da comunidade rural Boca da Mata, que têm sofrido com o transbordamento da represa localizada na região, especialmente durante períodos de grandes volumes de chuva. Os transtornos gerados por este transbordamento têm colocado em risco a segurança dos moradores, além de comprometer suas condições de vida e trabalho. Em diversas ocasiões, as águas invadiram residências e áreas produtivas, causando danos materiais e gerando preocupações quanto à integridade física dos cidadãos. Diante desse cenário, solicito que a Prefeitura Municipal adote as seguintes medidas. 1. Estudo de viabilidade. Realizar um estudo técnico para avaliar as condições da represa e identificar soluções que evitem o transbordamento. 2. Melhoria da infraestrutura. Implementar melhorias da drenagem da área, visando a contenção das águas pluviais e a proteção das residências. 3. Informação e prevenção. Promover campanhas de conscientização sobre os riscos e medidas de segurança a serem adotadas em caso de fortes chuvas. Indicação número 27, subscrito pela vereadora Franquelini e vereador João Batista, solicitando a vista adiante para o escritório da EMATER em nosso município, na pessoa do engenheiro responsável, o senhor Aguinaldo Serafim de Souza, solicitando a possibilidade de elaborar um estudo técnico e um projeto de viabilidade à implantação de um poço artesiano que beneficie as comunidades Terapieira e Boca da Mata. A proposta inclui a instalação de uma caixa d'água de grande capacidade para garantir uma distribuição adequada de água. Atualmente, os moradores dessa região, especialmente na área antes do trevo da Boca da Mata, onde reside o senhor Luciano Alvarenga e seus vizinhos, assim como na descida do silo até a ponte da linha férrea, onde se encontram várias residências, como as do senhor Sebastião Marques e Adilson Nazaré da Silva, enfrentam sérios problemas de escassez de água, especialmente durante os períodos de seca. Muitos deles dependem da água de mina para suas necessidades diárias, sendo que a implementação desse projeto seria vital para melhorar a qualidade de vida dessas comunidades e garantir o acesso à água potável. Indicação número 28, também da vereadora Franquelini e vereador João Batista, solicitando em contato com vários moradores do bairro Vila Aparecida, requer no a segurança das pessoas que andam por essas ruas, bem como evitar acidentes que envolvam os veículos que por elas trafegam. Que seja instalada uma rotatória no cruzamento das ruas José Marçal, João Correia e Dona Carminda, com o meio de ordenar o tráfego de veículos, evitando desta forma que motoristas vão fazer conversões, invadam faixas contrárias e causem acidentes. Que seja instalada câmera de segurança nas proximidades da Capela Minha Chica, na rua Dona Carminda, como meio de garantir a segurança de moradores e inibir prática de possíveis atos ilícitos. Que seja procedida a capina e limpeza das ruas e espaços que contêm muito mato e depósito de entulhos, como meio de evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos. Requerimento número 4, subscrito vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Seja informado essa Câmara Municipal o percentual de gasto com a pessoal nos termos da Lei Complementar 101/2000, bem como os valores pagos referentes aos exercícios de 2023 e 2024, e também que seja informado o valor total da receita corrente líquida referente ao exercício de 2024 da Prefeitura Municipal. E o requerimento número 5, subscrito pelo vereador Júnior Preciso de Oliveira, solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando que determine a secretaria responsável que envie a esta Câmara informações detalhadas sobre os pontos da cidade onde não há iluminação pública, bem como os bairros e ruas que não dispõem de energia elétrica. É de fundamental importância que possamos identificar essas áreas para que sejam tomadas devidas providências. Adicionalmente, requisita o agendamento de uma reunião no mais breve possível com a Vossa Excelência e demais responsáveis por esse setor para que possamos esclarecer dúvidas e discutir orientações necessárias para solucionar esses problemas. Em relação à pauta, o projeto de lei número 2/2025 institui a contribuição especial facultativa para a Associação dos Municípios da Microrregião dos Campos da Vertente, ANZER e Doutras Providências, bem como o projeto de lei complementar número 1/2025, que institui o programa de incentivo à regularização fiscal com a Fazenda Pública do município de Jaci, Refis de Jaci e da Doutras Providências. Senhor Presidente, os projetos em pauta, comunicados e proposições.
Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, servidores da casa, doutor Edmilson, nosso assessor, visitantes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara Municipal. A pedido do vereador Júnior Aparecido de Oliveira, que está com problema de saúde na família, eu vou fazer uma inversão aqui da pauta, tá? Nos termos do nosso regimento. Então, eu vou passar primeiro, antes da palavra franca aos vereadores, vou passar para a votação as indicações e os requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem de acordo com a sua aprovação permaneçam sentados e os contrários fiquem de pé e se manifestem. Então, fica aprovado as indicações e os requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Gostaria de saber dos vereadores João Batista, vereador Franquemini, o vereador Roberto e o vereador Carlos Eduardo, se vocês já escolheram quem vai ser o líder de vocês na casa.
Ele não foi escolhido, não.
Escolheu, não?
Não.
Vê se providencia para a próxima reunião para nós, por favor. Senhores vereadores, vereadoras, servidores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, visitantes, funcionários da casa, tem uma solicitação aí do CODEMA, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a indicação dos dois vereadores para fazerem parte como membros do CODEMA. Então, eu vou nomear os vereadores Márcio Moraes Vilas Boas como titular e o vereador Luiz Rogério Vilas Boas como suplente para participar das reuniões do CODEMA. E para o Conselho Municipal de Turismo, vou indicar o vereador como titular, o vereador Júnior Aparecido de Oliveira e como suplente o vereador João Batista. Eu peço aos vereadores que participem das reuniões. Aquele que não puder participar, o titular, que avise o suplente para participar. Essas reuniões são muito importantes. O pessoal, o CODEMA está tendo muito trabalho no nosso município, tem muitas, tem a pauta às vezes é extensa e a participação é muito importante para que a gente possa se inteirar dos problemas ambientais do município, as questões de loteamento. Aí eu participo lá, mas como representante das empresas mineradoras. Né? Eu já tenho muitos anos que eu participo do CODEMA, então eu peço o empenho dos senhores vereadores, o vereador Márcio, o vereador Luiz Rogério, que participe sempre dessas reuniões. E o Conselho Municipal de Turismo, eles estão muito empenhados em alavancar o turismo no nosso município. Então eu peço ao vereador Júnior, e o vereador João Batista também, se quiser ir os dois participar da reunião, não tem problema. Mas se o titular não puder ir, eu peço que faça o maior empenho para que o suplente possa participar e auxiliar nos trabalhos. Né? Então, essas questões a gente pede que os vereadores participem. Quanto aos projetos que deram entrada na casa, o projeto de lei número 2/2025 é o que institui uma contribuição especial para a Anvier. Este é uma condição para a gente fazer a reforma aqui do prédio da Câmara. Então a Prefeitura vai repassar 0,5% do fundo do FPM, do Fundo de Participação para a Anvier, para que eles dê toda a assistência necessária na reforma da casa. Projetos, engenheiro acompanhando, tudo isso vai ficar por conta da Anvier. O dinheiro que, se não gastar tudo, o dinheiro que sobrar será devolvido à Prefeitura. E depois a gente vai discutir aqui entre os vereadores, a gente vai fazer uma comissão para acompanhar os trabalhos dessa reforma. Eu vou colocar um servidor da casa para participar e talvez dois ou três vereadores para acompanhar esses trabalhos. E a gente vai discutir, já tem um projeto aí na Câmara, a gente vai discutir. Outro dia eu recebi uma ideia de uma pessoa, já foi vereador, dando uma sugestão, eu vou também procurar sugestões, mas já está tudo bem encaminhado, mas a gente depende da aprovação desse projeto para a gente acertar com a VER toda a assistência. E a gente vai marcar uma visita, aí vou ver com os servidores da casa, a gente vai marcar uma visita lá na VER para a gente discutir com eles as condições, o que, que vai ser feito. Tá? E o outro projeto que foi enviado à casa, que institui regularização, é o REFIS, né? Mais um projeto aí para regularização fiscal do município de Jaci. Então, esses dois projetos vão ser enviados às comissões. Já tem um projeto aí que já está nas comissões, que é o do ônibus, né, do busão grátis, mas a gente solicitou da prefeitura alguns documentos, algumas informações a respeito das despesas, como será feito, os trajetos. Já, sem começar, já está tendo alguns comentários, algumas polêmicas. É a questão que, segundo falaram, que é para o ônibus ir até lá no Trevo da Boca da Mata e na Ilha Brasil, vai entrar em um confronto, um conflito com a São Cristóvão, que eles, no caso a São Cristóvão vai perder muito passageiro, e tem a questão do DR também, sei lá se esse ônibus vai poder fazer o trajeto lá na, no Trevo da Boca da Mata, porque o Trevo lá já fica uma parte no município de Lavras, aí já vai se tornar intermunicipal, aí já não seria um ônibus que vai fazer só o trajeto urbano de Jaci. São coisas, são pequenos detalhes que tem que ser ajustado. Eu estive na prefeitura, conversei lá com o prefeito, com a assessoria, com os assessores dele lá, e já levantamos assim, diversas polêmicas que pode acontecer. Né? Tem São Cristóvão, tem muitos trabalhadores de Lavras que vêm na São Cristóvão para trabalhar na Ilha Brasil e em outras regiões. Aí, se for colocar o ônibus urbano de Jaci, aí o pessoal de Jaci vai no ônibus de Jaci, no na linha municipal. Aí talvez seja antieconômico para São Cristóvão levar passageiros só de Lavras até a Ilha Brasil. Tudo isso tem que ser discutido para que ninguém fique prejudicado. A intenção maior nossa é beneficiar o povo de Jaci, a nossa população. Tá? Então, peço aos vereadores, a gente ficar bem atento a esses projetos para que a gente não caia em nenhum erro. Não aprovar nada a toque de caixa, né? Tem as raras exceções, que tem, sempre tem, mas vamos fazer o possível para fazer tudo dentro da legalidade. Nós temos aqui alguns projetos que estão na casa. Tem três aqui que é do ano de 2023 e tem um que é do ano de 2024. O projeto de lei número 14 de 2023, subvenção papai. O projeto número 17 de 2023, altera salário de diretora. Projeto de lei número 33 de 2023, que também institui gratificação a servidores. E o projeto de lei complementar número 3, esse é de 2024, faz concessão de terreno ao CISLAV. Então, esses projetos serão devolvidos ao executivo. A legislatura anterior achou por bem não colocar esses projetos em votação, porque para eles não seria interessante para o município. E eu fiquei até satisfeito quando eu vi esses projetos aqui não foram colocados em votação. O vereador Júnior, o vereador Rogério.
Obrigado, presidente.
Né, tem alguns projetos aqui que, infelizmente, não é bem visto aqui na Câmara, né? E tem aí uma indicação aí do vereador Luiz Rogério, a indicação número 25, a questão dos recomposição salarial dos servidores. O dia que eu estive na prefeitura, também estive conversando com o senhor prefeito a respeito disso. E eu ainda não tenho os valores exatos, fiz um requerimento hoje, foi lido aqui no plenário, requerendo a prefeitura que envie para nós, aqui para a Câmara, o gasto com o pessoal no ano de 2023 e no ano de 2024. Porque, para ver essa recomposição, segundo as primeiras informações que eu tenho, que o gasto com o pessoal da prefeitura está na faixa de 43%. Se tiver nessa faixa, ainda há uma margem para negociar, para chegar a um acordo para a recomposição salarial dos servidores, né? Eu lembro que teve um mandato que eu fui vereador, que o gasto com o pessoal chegou a quase 52%, ultrapassando o limite prudencial. E o prefeito na época, que era o prefeito Dr. Zé Maria, passou apuros com isso aí, né? Teve um gasto muito alto, muitos funcionários na prefeitura, e foi um Deus nos acuda. Foi alertado pelo Tribunal de Contas, e se ultrapassar esse limite, aí o executivo é penalizado. Não pode contratar, não pode pagar hora extra. São diversas coisas que acontecem. Então, eu já fiz essa solicitação ao senhor prefeito, justamente para quando ele mandar um projeto aqui de recomposição salarial, por exemplo, se ele mandar aqui um projeto com a recomposição de 1%, a gente pode ver se tiver margem para a gente tentar negociar alguma coisa a mais para melhorar essa perda que o funcionalismo público teve, né? E esse limite de gasto com o pessoal da prefeitura é 60% da receita corrente líquida. Desses 60%, 6% é da Câmara. E desses 54% que o município pode gastar com o pessoal, tem um limite de 95%. Que vai dar uma faixa de 51% e poucos%. Então, esses limites têm que ser obedecidos, né? Foi aprovado no Congresso Nacional, pela Comissão de Assuntos Econômicos, um projeto de lei complementar, 141, foi aprovado, me parece, na comissão, dia 3 de dezembro de 2024. Esse projeto que foi aprovado na comissão, ele está tirando desse limite de gasto com o pessoal, as contratações de terceiros, de empresas, que antes tinha de ser computado. Então, aí talvez vai abrir mais uma margem que o Executivo Municipal vai poder gastar com o servidor público. Então, tudo isso a gente tem que olhar. Então, esse projeto de lei complementar 141 de 2024, que foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos da Câmara dos Deputados, né, da TEM, seus trâmites legais, coisa que não vai sair de uma hora para outra, porque tem muita gente que não é a favor desse gasto. Tem muitos deputados que não são a favor, outros já são a favor. Então, talvez vai flexibilizar, ou talvez vai manter o que já é. Então, são coisas que a gente tem que procurar a conhecer e estudar para que a gente não caia em nenhum erro. Ainda tem outra coisa que aconteceu também, até algumas professoras já me procuraram, o piso nacional de salários dos professores foi ajustado em 6,27%. Então, o piso nacional dos professores foi para R$ 4.867,77. Então, já é mais uma coisa que já vai pesar no gasto com o pessoal do município. Se o prefeito for repassar esse piso aos professores, que eu acredito que ele vai repassar, é lei, é obrigatoriedade do Executivo Municipal. Então, tudo isso vai chegando de uma vez só, e a gente aqui, o prefeito, Nelsinho, ele se comprometeu aos servidores de fazer o possível para recuperar esse salário deles que foi perdido, essa recomposição salarial. Então, são coisas que a gente vai estudando, vai lendo e vai procurando entender melhor para auxiliar o Executivo nas soluções dos problemas que caiu no colo, né? Então, essa recomposição me parece aí que tem... Acho que nesses dois últimos mandatos, né, Nelson? Eu acho que não foi não teve a recomposição salarial. Então veio de uma hora para outra e a gente está sendo cobrado. Os vereadores aí, a professora Franquelini deve ser uma das mais cobradas, porque ela está lá na educação e as professoras cobram. Né? O pessoal da educação são os que mais cobram. E com justiça. É um direito, se é direito, a gente tem que acatar e fazer valer o direito de cada um. Então são essas as coisas que a gente está olhando e procurar, na medida do possível, conseguir solucionar os problemas do nosso município. Então é isso, a presidência tinha esses comunicados para hoje, seria só isso aí. Era o Gabriel, faço sorteio dos... Juninho da Academia.
Boa noite, senhor presidente. No nome de Vossa Excelência, quero cumprimentar todos os nobres vereadores, colegas de bancada, aos servidores dessa casa, doutor Edmilson, meu boa noite, minha boa noite especial a todos que estão aqui presentes e a nossa população que nos assiste pelas redes sociais e pelo YouTube. E daqui a uns tempos vai ser transmitido pela rádio de novo, né? Deus quiser. Senhor presidente, primeira coisa, queria agradecer a Vossa Excelência pela nomeação das comissões, tanto de turismo quanto do CODEMA. Espero, vereador João Batista, que sejamos atuantes e que levemos, né, ideias para o executivo. E sei que todos nós, né, temos boas ideias para o turismo, bem como...
É de suma importância estar participando, agradeço muito por essa oportunidade, tenho certeza que iremos fazer um trabalho incrível aí, estar participando dessa comissão.
E também eu garanto que todos nós, vereadores, né, temos a capacidade de ouvir o que a população nos pede, assimilar, né, vereadora? E passar para o executivo em forma de indicação ou requerimento. Quero deixar bem claro, né, que neste mandato, como no mandato passado, eu não vim aqui para atacar ninguém. Para atacar ninguém. Estou aqui para somar forças para melhorar o nosso município. Não posso, né, deixar de agradecer o secretário Nadinho, bem como os outros secretários que vêm atendendo as nossas indicações, e falar que realmente este é o rumo que nós temos que dar para o nosso município. Não é porque eu fui eleito vereador do lado da oposição que o executivo não tem que me ouvir. Tem que ouvir mais o Carlos Eduardo, por exemplo, que foi eleito do lado da situação. Creio que tanto o Carlos Eduardo, eu, João Batista, Roberto, o presidente, o vice-presidente, os demais vereadores, temos ideias, indicações, porque projetos só do executivo para o legislativo. Projeto daqui para lá a gente não pode, porque nós não podemos dispensar despesa. Gerar gasto, ordenar despesa. Bom, sobre os salários, a professora Fran, ela sabe que foi em 2023, né, Rogério, que nós fomos na ver, que fizeram o estudo, né, aí foi feito o levantamento dos gastos e a prefeitura, ela sabe qual diretriz tomar para regularizar o salário dos servidores, né? E ainda mais, como o presidente já mencionou aqui, que tem mais uma lei, né, do piso salarial dos professores. Então, seria primordial que o executivo estudasse, né, o que a Anver levantou e trilhasse o caminho embasado no que a Anver indicou para eles, né? Porque aí sim poderemos recompor o salário dos nossos servidores. Temos que dar atenção para isso, porque tem vários servidores, presidente, que está por aposentar, né? E terão os seus salários defasados, né? Depois da aposentadoria, devido ao não reajuste. Na verdade, vereador, nem reajuste, né, que a gente pode falar, porque isso daí é uma perca salarial, né? Bom, o presidente levantou um assunto aqui importante, né, que é sobre a academia ao ar livre, né? E no mandato passado, nós ganhamos 3 academias e não pudemos buscá-las por causa do CAGEC. Então, fica aí mais um pedido meu, mais uma indicação da Câmara Municipal de Jaci, de forma falada, para a gente ver sobre o CAGEC, porque através dele, senhor presidente, nós podemos ganhar muito mais do que 3 academias, né? Sobre a indicação da vereadora Fran e do vereador João Batista sobre o poço artesiano nas imediações da Sarapieira, na legislatura passada nós fizemos também essa indicação e não fomos ouvidos, né? A gente sabe que...
Pô, se me permite, vereador Juninho, essa indicação, pelo jeito que estou vendo aí, é 8 anos que a gente está correndo atrás dela. Quando foi o meu mandato, a gente tinha feito a mesma indicação, corremos atrás, tem 8 anos que vem correndo atrás desse possível posto, está dizendo, para o pessoal lá que tem sofrido mesmo, carente desse posto lá.
E tendo em vista, vereador Márcio, que a água lá, ela não é limpa, não. Tendo em vista que corre um esgoto lá perto, né, que é não sei se é uma granja que tem ali. Um pouquinho. Claro.
Só complementando, né, esse pedido, né, que já foi feito nos outros mandatos e a gente está fazendo de novo. É igual aqui, a gente, né, muito, a cidade inteira passando falta d'água um dia, 2 dias, já é difícil. Uhum. Imagina eles. Às vezes, né, fica mais de uma semana, né?
8 anos, como diz.
Igual. E quando vem a água pro barro. Eu fiz esse pedido do estudo, porque quem sabe, tendo esse estudo, valor, a gente consegue. Tem, né, deputado que a gente já dispôs de verbas para o município e pode pôr de novo para a gente tentar fazer para melhorar, porque é triste, né?
É muito.
É muito triste. Obrigada.
Vontade. Mas só que a gente via que tinha resistência do executivo em atender os nossos pedidos. O executivo, ele era muito bom para atacar e péssimo para executar. Isso daí eu sou obrigado a falar. Tendo em vista que tem um projeto que foi aprovado por essa casa e ele não teve a competência de executar, que é dos painéis fotovoltaicos, que iria dar dignidade para muitas famílias. Mas, em contrapartida, o prefeito atual, né, o Nelsinho, ele, como foi vereador, em várias conversas que a gente já teve, ele se dispôs em ouvir os vereadores, porque a população fala com a gente, né? Nós somos representantes do povo. Eu não estou pedindo nada para mim, vereadora Fran. Eu não estou pedindo para arrumar a minha casa, nada disso. Eu simplesmente eu trago à tribuna o pedido do povo. Bem como agora no Facebook, tem uma pessoa, né, que ainda pediu para dar mais atenção para farmacinha, por exemplo.
Mais popular, né?
É. Só que hoje eu estive na Secretaria de Saúde, conversei com o Lucas, porque o secretário está em viagem, e realmente, ele me disse que agora está revendo os contratos, né? Porque agora que abriu o sistema de novo, então eu acredito que mais curto espaço de tempo será sanado esse problema. Em nome de Jesus, porque é um problema crônico. E eu acredito que nessa gestão vai melhorar muito. Tendo em vista que o prefeito atual tem mais empatia do que o ex-prefeito. Bom, senhor presidente, gostaria de agradecer a toda a população que nos assistiu. Gostaria de agradecer a Vossa Excelência por ter, de forma delicada, professora, qual é o termo que eu posso usar para de forma sentimental?
É, pode ser.
Bom, atendeu o meu pedido, senhor presidente. E eu não quero explanar qual é o motivo que eu pedi para Vossa Excelência, mas é um problema mais sério, né, que nós temos enfrentado aí. Mas peço a oração de todos, né, para que dê certo, tanto para mim quanto para os demais vereadores que têm algum familiar que esteja enfermo. Gostaria de pedir a oração de vocês e que Deus abençoe a todos. E para fechar, presidente, o meu requerimento sobre informações de pontos que não têm iluminação, eu tenho aqui até o projeto de lei, né, que foi aprovado e sancionado pelo prefeito José Maria na época, que é o projeto 1258 de 2015, que especifica algumas ruas, vereador João Batista, vereadora Fran, que desde então, desde 2000 e do dia 16 de abril de 2025, eles tinham 90 dias para regularizar esse problema aí. E nós vemos que não foi sanado. Então está aqui o projeto de lei que foi sancionado em algumas ruas lá do Ipiranga, né? Porque depois eu até peço Vossas Excelências para, se souberem de mais ruas que está sem iluminação, para trazer para a gente fazer uma indicação ou um requerimento para pedir o senhor prefeito. Então, eu tenho aqui o croqui e o projeto de lei onde foi autorizado e em 90 dias, desde 2015, não foi executado, presidente. Então, fica aqui o meu agradecimento e explano as minhas palavras com indignação sobre essas ruas sem iluminação desde 2015. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Júnior. Vereador Roberto.
Senhor presidente, eu peço permissão para me retirar da reunião.
Permissão concedida.
Obrigado e desculpe a todos e obrigado aos senhores vereadores.
Boa noite a todos, amigos vereadores, amiga, pessoal que nos assiste aqui presente, nas redes sociais, nosso jurídico. Obrigado a todos aí, pessoal da casa aí, boa noite, que Deus abençoe mais essa reunião aí. E vamos lá, né, para mais uma. Vamos falar aí, gente, sobre essas solicitações. Eu vou usar as palavras do nosso amigo Juninho, que ele expressou muito bem, o que eu também queria expressar. A gente vem nessa tribuna aqui A maioria das vezes, lógico, a gente tem pensamentos também, que a gente foi eleito, a gente preocupa que a gente mora aqui também, a gente é um cidadão, mas a gente usa essa tribuna, o intuito principal é de trazer as carências da população. A gente, o pessoal não tem, também não tem como a Câmara disponibilizar de cada um cidadão que quiser vir aqui na tribuna, porque seria até difícil, né? A reunião ia ficar aqui uma semana. Mas as carências deles, a gente transforma em palavras, pedidos, né? E conforme o Juninho também, nosso vereador amigo aí falou, a gente está começando agora, eu espero, peço a Deus, cada um, abençoe cada um, que a gente continue nessa linha, em parceria, lá com a prefeitura, os secretários, e sempre visando o quê? Esquecer politicagem, sempre visando a população, sempre eles em primeiro lugar. É o que eu espero que Deus me abençoe, que põe na minha consciência, na minha mente, para mim seguir em frente nesse mesmo raciocínio. E para vocês também. Né? Vamos falar aí desses pontos críticos. Questão das estradas das zonas rurais. É prioridade, gente. Esse fim de semana, eu senti, como se diz, na própria pele. Eu vim de noite ontem, era de tarde. Até do Capivari. Eu passei um aperto danado nas estradas. A gente sabe que não é assim, que tem situações que, por mais que você vá lá, faça um trabalho bacana, é o fenômeno natural, né? A lei da natureza não tem como. Mas tem que ser prioridade. Igual aconteceu na prainha lá, eu vi um vídeo, alagou a água das estradas, juntou com a do rio. Então, tipo assim, você imagina a situação. Aí o pessoal lá ficou sem energia, ficou sem água potável. Então, a gente tem que se imaginar no lugar deles, né? Que isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Que como se diz, a mãe natureza, ela é imprevisível, né? Na verdade, a gente que ataca ela, né? A gente constrói em lugares que não pode, mas, como se diz, isso aí não tem como. A gente é falho também, né? E uma vez que está construído, tem uma cidade, um bairro, não tem como, não tem como voltar, né? Tentar melhorar, pensar em formas de providências para melhorar, para adequar, né? Então é isso. E a questão de iluminação. Eu conversei com bastante gente, até uma cidadã de Jaci, ela estava comentando comigo, Roberto, a questão da iluminação, visando o bem-estar, porque hoje o pessoal mudou muito. Eu falo até minha menina lá, não gostava muito, tá indo para academia, fazendo pilates. É questão da saúde. E a saúde hoje, o que que é? Não saúde só, falar assim, é saúde mental também. O esporte hoje, né, Edu? O Juninho não tá aqui, né, mas o esporte hoje, ele é tudo. É questão de doenças, eu falo que é uma poupança, né, pra sua aposentadoria, né? Você tem que fazer alguma coisinha aqui. Eu mesmo não era muito fã dos esportes, estou aí já, estou fazendo academia, né, conforme pode. Então, a questão da iluminação, o que que é o ponto? Essa pessoa veio falar comigo, falou, senhor Roberto, eu estou caminhando, aí eu estava indo para determinado lugar escuro. E hoje, infelizmente, já se está crescendo, gente. E vai crescer mais, se Deus quiser. Infelizmente, Deus de pequeno, a gente aprende isso com os pais, na escola, que tem o bem e o mal. Isso, para mudar, é difícil, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Pessoal, eu falo mais, hoje não é só o pessoal mais de idade. Hoje é eu, Du, que é um cara, um atleta ali, que é do esporte. Mas, hoje, o molequinho, ele é pior do que um lutador. O cara tá com uma faca ali, com uma arma, né? E hoje, por causa de mixaria, ele leva até tirar a própria vida, né? Isso a gente vê nos jornais todo dia, né? Então, a questão da iluminação é primordial. A gente, mais uma vez, eu volto a dizer, né, que a gente vem cá expor as carências da população. Nada da gente tirando da cabeça, né? E outra coisa, bater na tecla aí, né, a todos aí presentes. Questão aí, gente, é que a gente puder trabalhar em parceria, nós novos vereadores aqui, parceria para pensar no bem-estar da população, né? Não lembro quem comentou uma vez, falou, a campanha política já passou, vamos preocupar depois, né? Mas pro finalzinho, vamos agora tentar retribuir os votos de confiança, né?
É de suma importância isso que você está falando, porque a gente, durante a campanha, fulano é do outro lado, fulano é de outro lado, né? Isso precisa ser quebrado. E são 9 vereadores que irá representar toda a população de Jaci. Eu acredito que todo mundo aqui tem um relacionamento amistoso com todos, não tem nenhum problema pessoal. E acredito que nós possamos, unindo a nossa força, a gente trabalhar em prol da população, independente se é situação ou oposição. É de suma importância também ter oposição para que o trabalho continue acontecendo.
Agradeço as palavras. É isso aí, João Batista. Ele transformou num linguagem, vamos dizer assim, mais específico, né? É isso aí, é trabalhar em parceria e união, os nós aqui, esquecer, assim, falar sem falar. Hoje, até dentro de casa, não é 100%, né? Sempre tem umas indiferenças, uma coisinha, mas a gente tem que, como se diz, levar na esportividade e entender que aquilo é sério. A gente fala assim, questão de vereador, para mim é uma coisa nova, que eu sou, como se diz, eu caí de paraquedas na política, eu nunca me interessei. Então, uma vez que você está aqui, que foi eleito pelo povo, no mínimo, você tem respeito à população. Trabalhar sério em prol da população, né? E eu acredito que vai, Deus abençoar, vai continuar do jeito que está aí. E vamos falar outra coisa também. Em questão da... Agradecer o nosso presidente Marcelo, o Juninho, nosso amigo aí, né, gente? Todos aí em oração aí. Questão de familiar, eu falo que eu sou muito amoroso. Sou um cara muito amoroso, muito carinhoso. Então, a gente sabe, até parabenizar ele, não está aqui, que leva a sério, né, que a gente representa a população, mas a gente é ser humano também. A gente tem, quem não passou por uma situação familiar, né? E no mais é isso aí, gente. E a questão também do, reforçar aqui a questão do lado do posto artesiano, que é o básico, né? O fundamental, que é água, luz, educação, saúde, né? Isso aí é o básico. Vamos priorizar isso também, que a gente na cidade já é difícil. A gente que mora na cidade é difícil. E essas zonas rurais aí é pior ainda, né? O pessoal depende da... O pessoal que está lá não é porque que é. Porque a vida deles, tem lá o trabalho, né? É difícil. Às vezes a pessoa até tem condição de mudar, mas se acostumou lá, então não é questão de mudar. A gente está aqui é para isso. É para trabalhar para a população. Então, em parceria, eu acredito que vai dar tudo certo se a gente continuar nesse ritmo aí, né? Igual o nosso presidente falou que foi na prefeitura e conversou com o prefeito, espero que ele continue assim, né? Tendo esse diálogo e que no final dá tudo certo. Agradecer a todos aí, gente. Uma boa noite aí, que Deus abençoe a todos aí.
Obrigado, vereador Roberto. Vereadora Franqueline.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, nosso jurídico. Vocês que nos assistem, vocês das redes sociais, nossos funcionários da casa, boa noite. Só complementando, né, o que o Juninho, o Roberto, falou, eu acho muito interessante o que ele falou. A gente não pede para a gente. A gente pede para o povo. E o povo também que procura pela gente, eles não pedem para eles, eu preciso disso. É a nossa comunidade precisa. Então, assim, é importante, eu sei que cada um faz sua indicação, porque né, uma pessoa específica fala, você já está ali, você já pede. Mas eu tenho certeza que todas as indicações, tudo os pedidos que são feitos aqui, que todos apoiam e a gente trabalha junto para isso. Igual né, esse pedido que eu fiz para a Emater do Poço, é uma coisa que vocês já pediram, mas eu acho que vamos continuar unindo forças, porque é uma coisa que é primordial, que é saúde, que é bem-estar, e a gente junto, a união realmente vai fazer a força e nós vamos conseguir dar uma melhor qualidade de vida para o pessoal da Sarapieira e da Boca da Mata. Também, né, estamos juntos no pedido do salário dos servidores, que é uma coisa que tem falado não só, né, nesse começo de mandato, mas nos anteriores.
e na medida do possível, do que, da proporção possível, a gente vai tentar fazer com que, né, os funcionários, como, né, o Marcelo falou, os funcionários é o carro-chefe da gestão. Os funcionários estando bem, né, tanto no ambiente de trabalho, quanto seu salário do jeito que tem que ser, o trabalho flui melhor. A questão também da farmacinha, né, que eu já conversei com o Rodolfo, eu acredito que, assim, fazendo um orçamento melhor, porque a gente sabe que o sistema fecha no final do ano e só abre no meio de janeiro. Então, vê se a partir de setembro, né, outubro, faça um orçamento, sei lá, dobra a quantidade de remédios, para que dezembro e janeiro, que esse sistema é fechado, não faltar para nossa comunidade. Porque tem medicamentos que muita gente já me procurou, até que remédio controlado, que a pessoa precisa, o filho precisa, mas como está fechado, e tem gente que não tem condições mesmo de comprar. A gente sabe que medicamento está muito caro. Então, assim, é necessário, esses que é de uso contínuo, não pode faltar. Deixa eu ver aqui no meu. Como também foi falado, né, chuva, né, fenômeno da natureza, a gente não pode prever. Mas a gente viu a chuva de ontem, né, até em Lavras, teve muito estrago aqui também, em Jaci, a gente sabe que teve muito estrago, tanto na Boca da Mata, mas na cidade mesmo. Então, é o que eu falei, desde as outras, reuniões, né, que eu venho participando. Eu acho que o que está faltando é manutenção. Não é chegar lá, igual a gente pede uma limpeza de um bairro, pede limpeza de um bueiro. Aí não é só porque a gente pediu, vai lá e faz. Não, fazer um cronograma também de constantemente estar mantendo, porque a gente não prevê. Mas se tiver manutenção em dia, o estrago vai ser menor do que se tiver sem manutenção. Então, assim, para fazer um planejamento para limpeza de bairros, limpeza de bueiros, possibilidade de fazer novos bueiros, e essa manutenção é muito necessária. A gente, né, eu com o João, a gente visitou a Vila Aparecida, nós fizemos indicações, e sempre é o mesmo pedido, é limpeza, né, a câmera, a questão da segurança. Então, os pedidos estão muito parecidos nos bairros. Assim, a gente ainda vai nos outros, vamos pegar a demanda dos outros. Mas é uma coisa que a gente, se tivesse a manutenção, talvez já seria outras demandas da nossa comunidade. Porque o pedido sempre é o mesmo. E a conscientização também, o Rogério falou da conscientização. Eu acho muito importante a população conscientizar, porque até na Vila Aparecida mesmo tem um lote, ele é particular. Mas a prefeitura foi lá, fez a limpeza, tudo, passou 2 dias, a própria população, alguns, né, não a população, foi lá e jogou mais lixo. Então, a população também ter conscientização para manter esse trabalho. Eu conversei, né, com o senhor presidente hoje na chegada, da possibilidade, que eu acho importante, de juntarmos, né, antes do início das aulas, para a gente estar fazendo uma fiscalização presencial nos ônibus, tanto os da prefeitura quanto os dos terceirizados, né, que fazem esse transporte, para que a gente cobre mesmo, faça essa vistoria, para que nossas crianças sejam bem atendidas, protegidas, para que as mães possam deixar os filhos virem para a escola seguros, né? Então, faço esse convite.
Também estender também para a gente visitar as escolas, para ver as condições que os alunos e as crianças estão tendo.
Ótimo. E também, só informar a população, né, que tem muitas escolas, igual tem a Escola de Gestão Pública, oferece cursos para nós vereadores, que a partir de amanhã, eu com o João Batista, nós iremos fazer um curso nessa Escola de Gestão Pública, para tentar, assim, aprimorar, para a gente aprimorar mais o nosso conhecimento, não só porque somos novos, mas as leis, né, mudam muito. Então, assim, a gente acredita que o estudo é importante. Eu sei que todos também vão fazer, porque todo mês tem, todos têm oportunidade, Só que, como essa data ficou melhor para a gente, nós vamos já. E aproveitar esse curso, a gente vai também, nós temos uma agenda com o deputado federal Igor Timo, né? Que ele já até ajudou, tem há dois mandatos, ele vem ajudando em Jaci, ajudou já com verba na saúde. É, o ex-prefeito Clébio, né, ajuda há dois mandatos, vem ajudando ele ser eleito, ele tem uma votação muito expressiva na nossa cidade. E, a partir disso, a gente vai levar umas demandas para que ele possa continuar nos ajudando com verbas para melhorar a nossa população nas coisas que a gente está precisando. Vamos aproveitar também, né? E no gabinete do deputado estadual. Ah, esqueci o nome. Duarte. Gente, todo mundo conhece, nossa. Do Duarte, que sempre está disposto também a nos ajudar, veio aqui na convenção. E também tem uma deputada, a Ludmila Falcão, é uma deputada que está abrindo campo e ela quer muito participar de novas demandas. Então, a gente vai aproveitar esse fôlego novo, essa vontade nova dela, para a gente trazer em benefício para a gente. Tá? Então, assim, muito obrigada pela atenção de todo mundo. Que Deus os abençoe e vamos continuar fazendo o que for melhor para o nosso povo.
Obrigado, vereador Franquelin. Vereador Márcio Moraes.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereador Franquelin, jurídico, servidores da casa, a vocês presentes, ao pessoal que nos acompanha, né, Facebook, YouTube. Então, eu queria começar também, como todo mundo falou e tem que comentar, é que a gente usa a tribuna para a gente falar o que o pessoal cobra da gente, porque a gente está para isso, está aqui para isso, para escutar e vir passar mensagem para o executivo para dar soluções. Referente a estados rurais, a gente está passando um período complicado, porque esse excesso de chuva não tem como fazer muita coisa, né? Tem que remediar. O certo é na época de seca, com cuidado das estradas para não ter esse trabalho agora. Não sei se foi feito mais um mandato mais firme nessas estradas, hoje está com sequelas aí que está passando aperto. Chuvas fora do padrão também, são muito fortes, e acontece. E a preocupação é que parece que próxima semana, uma outra, já deve começar as aulas, né? Se não tiver uma condições de chegar lá, fico pensando como vou fazer com as crianças para vir estudar. Porque está difícil as estradas, está complicado, tanto contendas, Boca da Mata, Passa 3, hoje mesmo fiquei sabendo, caiu um barranco outro lá na fazendo para o Boca da Mata, teve que ir a máquina hoje cedo lá, nem a pé passava na situação lá. Lá perto da, para frente do Isá ali. Então hoje cedo a máquina, o prefeito Nadim prontamente mandou a máquina lá cedo, mas a parte da noite a pé, e até as 8, 9 horas, ninguém passava nem a pé nessa estrada lá, devido à chuva de ontem. E já aproveitando já dos estradas, vou também falar de uma rua aqui, Francisco de Abreu Vilas Boas, ali na Pedra Negra. Tem uma moradora que me chamou e pediu para que eu fosse lá e vi com o pessoal da prefeitura, o Nadinho, no caso, o Reginaldo, para que ele fosse dar uma olhadinha. Ela quer toda vez que chove, essa água não consegue sair da rua, ela fica sempre empoçada ali. E às vezes fica dois dias lá empoçada, depende do volume de água. Com o sistema de dengue, né? Então a gente está alertando, já falei para ele também, falou que vai ir lá, mas é bom falar aqui, deixar que ele vai fazer. Assim foi ele que me falou. Sobre o Codema, eu agradeço o presidente. Convidar o companheiro Rogério, também estamos lá, e vamos fazer o melhor, tá? Que estão para isso aqui. Um comentário também que agora há pouco fiquei sabendo, não sei a que pé vai chegar isso, é referente a umas árvores lá na orla que estão morrendo, estão suspeitando que pode ser intencional. Então, ainda vou esperar esclarecer mais, mas até o momento eu fiquei sabendo que são três árvores sequencial lá, parece que aconteceu. Vamos esperar para ter certeza do ocorrido, porque se for uma questão de foi por maldade, temos que investigar, né? Porque aquilo é bacana demais e para uma pessoa querer derrubar ou acabar com uma situação daquela, não tem jeito. Então eu vou me limitar até comentar isso aí, mas já deixo alerta, se
para a gente ver o que está acontecendo na realidade lá.
Vereador Márcio, isso já é uma questão que você pode levar para o Codema.
É, com certeza irei levar, sim. Já é o primeiro comentário nosso lá, né, essa questão lá. Também vem falar, também, como o vereador Rogério expôs aqui, nos, né, nas requerimentos, nas solicitações, salário de funcionários. Tem um tempo que a gente cobra isso, né, vereador? E o Franquelino está aqui, mas ele fala que é sobre a saúde e outros setores também, todos motoristas.
Sim, vereador.
Vontade, por
favor. Mandato passado, o prefeito esteve aqui, ex-prefeito, né? Esteve aqui na tribuna. Na hora que eu estava usando a palavra, ele estava aqui no plenário e pediu para subir aqui. Eu deixei ele usar a palavra, na hora da minha palavra. Ele falou que ia mandar o projeto no outro dia, que ia dar seis meses antes da eleição, que ele ia mandar o projeto. E nós ficamos aguardando o projeto e não mandou o projeto. Então o ex-prefeito é um mentiroso, não mandou nada. Eu cansei de falar isso aqui na tribuna. E vamos ver agora se... Super espiritual, né? Meu sim, como é entendimento, manda isso para nós aqui.
Ele não vai cometer o mesmo erro do outro, não. É porque a gente está cobrando o que é cobrado. E ele tem razão. É, vai passando o tempo, igual gratificações vão ficando, o salário, o cara aposenta, depois fica até ruim para ele na aposentadoria. Eu também quero explanar também aqui um pouquinho mais rápido, mas seria sobre Copasa, não deixe de falar, né? Estive olhando, procurando saber como a situação da Copasa está em Jaci. Então, eu vou solicitar que depois, se precisar de mandar um ofício, a gente te manda. Quero saber a análise química do esgoto lá da Azete, lá, da água que está jogando na represa. Se puder nos enviar, por favor. É de uma importância para saber se a qualidade desse tratamento está funcionando. Espero que sim. Mas é bom a gente ter em mãos os documentos, porque se a gente ficar na dúvida, a gente pode fazer contraprova e tentar, de alguma forma, puxar a atenção mais da Copasa. Essa água suja também, cabe ao município, se nomear alguém lá do executivo, para que acompanhe o serviço dela. Geralmente eles fazem limpeza em poços, mas não avisa a população. Quando a população vai saber, já está água suja na caixa. Isso é falta de conversar com a Copasa e a Copasa com a prefeitura. E fácil demais de publicar isso, falar, tal bairro não vai ter água, se vai entrar água vai estar suja, não vai fazer o que fazem lá e deixa a população vai descobrir depois que a água está dentro da casa. É triste, né? Essas coisas acontecer, uma vez que a Copasa a gente sabe que não tem como tirar, infelizmente agora está a Copasa, é isso aí que vai ter. E ela, pelo órgão que fiscaliza ela está, né, vamos dizer, entre aspas, está em dia, deixa de desejar, mas em dia no que fiscaliza ela. Então eu peço também ao pessoal da prefeitura, quem acompanha mais perto, que possa cobrar deles as intervenções que eles fazem aí, se realizar o. Coloque, mas se avisam, coloque um lugar mais claro, porque a gente não está sabendo. Referente também a outra coisa, limpeza de lotes, coisas, ali no loteamento Vilas Boas, a época que fez o loteamento, achei interessante que fez uns calçadões de caminhada, como a gente falou aqui de parque, essas coisas, de academia. Lá tinha um calçadão, hoje está intransitável, não tem jeito de caminhar lá. É mato, muito mato, na área da prefeitura, onde seria a área de caminhada. Deveria também olhar, limpar, porque não adianta nada exigir um loteador fazer o que precisou fazer, gastou o que gastou e ficou lá, no meio do mato. Não justificou, não justifica, né? Aí a gente cobrar do loteador e chega na hora de prefeitura tomar conta do que ela exigiu, tá lá. Para todos que quiserem passar lá, eu sempre passo lá, faço minha atividade física ali. E se, não, tem muitos anos que está sujo aqui, gente. Não vejo, não lembro data que foi feita a limpeza lá, dessa situação ali. Eu falo desses, né? Fora outros lugares também que deve estar assim. E muita gente, às vezes, nem comenta, mas tem que falar e tem que expressar e cobrar. Porque a gente se está ali para usar. A questão de lixo aqui, eu fui questionado por um morador ali na beira-linha, assim que passa o viaduto, daqui para lá à direita. Me disse que o caminhão de lixo não está indo lá. Não sei, ainda não vou acusar nada, vou procurar saber. Não me falaram que esse tipo de caminhão não ia lá porque não tem como virar. Mas e a população? O que faz com o lixo ali? E aquelas casas ali? Vou procurar saber se é verdade. E se for verdade, tem que ter uma solução. Tem ou tem a solução, mas vou procurar saber se é verdade. A questão esporte, a questão de iluminação pública, também é uma coisa muito importante, porque ultimamente a gente não pode dar bobeira. Já se qualquer outro lugar está perigoso. Então, com escuridão, pior fica, né?
O mais seria isso mesmo. Eu queria agradecer a vocês todos aqui. Uma boa noite. Deus abençoe.
Obrigado, vereador Márcio.
Vereador Carlos Eduardo.
Boa noite. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, Edmilson. Boa noite, nossos servidores, população que está aqui e os que estão em casa assistindo pelas redes sociais. Então, vou falar um pouquinho sobre as minhas indicações. Vamos lá, primeiro dos animais. Muitas pessoas aqui em Jaci estão reclamando de os cachorros que ficam soltos na rua, correndo atrás dos motoqueiros, tirando lixo lá e rasgando tudo, jogando pelas ruas. Então, ver se arrumava um espaço para colocar eles, cuidar deles melhor. Quem sabe ter algumas... como que fala? Adoções. Algumas adoções mais responsáveis, que eles possam ficar bem com o novo dono. E sobre, de novo, sobre os animais de grande porte. Esses dias teve um acidente perto da Boca da Mata com um cavalo lá que machucou um cidadão daqui da cidade. E todo dia que eu vou para Lavras, encontro um monte de animal na rua. E um monte de gente está pedindo para dar um jeito. Então vamos tentar melhorar isso.
Edu, permissão à parte. Existe uma lei no município que o prefeito pode, né, pegar os animais na rua e colocar no lugar até o dono vir retirar, entendeu? Só que a lei existe, mas não é usada.
Então,
só para conhecimento mesmo.
Então tem que cobrar deles para ver se eles usam essa lei ao favor da população. O segundo, de novo também, que me pediram sobre os bairros lá da... São Mateus e Coab, que ficam entre Jaci e a Serra ali, a parte da pracinha. Eu fui lá de novo, até hoje não roçaram nem melhoraram a iluminação, que é o que eles precisam mais. Os brinquedos, a academia lá, eles falaram que precisam, lógico, mas o mais importante para eles saírem um pouquinho, sentar lá, conversar, igual falou, isso ajuda muito na saúde mental da pessoa, ficar só em casa, você fica doido. Então, aí, eles estão pedindo para fazer isso, para ver se pelo menos roça lá o mato que tá lá, a grama que tá lá, coloca uma iluminação boa lá, para que eles possam sair, tentar conversar um pouquinho. E também, nos arredores lá, limpar perto das calçadas, tem a rua... que passa lá da pracinha São Mateus, que passa para o outro bairro, a grama já está entrando no meio da rua, já diminuiu mais de 1,5 metros da rua. Então vamos ver se dá uma limpeza lá também. Sobre a PSF do centro. Eu fui nesses dias que eu fui pegar um papel lá, cheguei lá, o mato já está alto e... PSF é saúde, né? Então, como, imagina, você vai lá, tenta um pouquinho para esperar te atender, vai um bicho, um escorpião, uma cobra, sai de lá e te pica. Não tem base, né? Então, vamos ver se dá uma roçada, que é uma coisa simples, fácil, não precisa nem ficar falando muito, não precisava, quer dizer, nem ficar falando muito, né? Mas, vamos cobrar isso também. Sobre a iluminação. Essa semana mesmo, algumas pessoas lá no Ipiranga, pediram para eu conversar para ver se conseguimos iluminação para ali perto da orla, para frente da orla um pouquinho, perto da prainha, lá na Meirinha lá. Lá não tem iluminação. Eu passo lá às vezes à noite, também é tudo escuro. E tem muita gente que mora por lá. Como que passa lá de noite? Além dos animais, ainda, igual todo mundo falou aqui, tem a violência. E lá por ser afastado, ainda é pior ainda se... aconteceu.
Edu, você me permite uma palavra, hein? E também, frisando aí, a questão do turismo, né? A orla, o intuito era o turismo, né? E como que um turista vai lá de noite? Então, não tem nem como, né?
Então, vamos ver se coloca a iluminação lá no Ipiranga, lá. Vamos ver. Sobre a parte que é a minha bandeira, né? O esporte. Lá no campo, eu praticamente vou lá toda semana. Eu jogo vôlei com a turma lá no sábado. E eu tava olhando, os banheiros estão todos danificados. Pra limpar lá, pra limpar os sanitários lá, eles têm que pegar, encher um balde de água, ficar carregando, jogando, voltando, jogando. É uma coisa também que dá pra arrumar de boa, não é caro, não é difícil, né? E iluminação da quadra. Quadra também é só trocar a lâmpada, coisa simples. Não pode deixar ficar lâmpada queimada lá. Como que o pessoal vai chegar à noite, jogar um futsal, jogar um vôlei ou qualquer esporte que eles quiserem jogar lá?
Vereador Carlos Eduardo, eu jogo futebol, tá na quadra de futebol do salão nas quarta-feiras. Eu já enxergo bem, né? Já pensou que eu casamos pra pagar lá?
Tá custoso. Eu vou lá mais no jogar um vôleizinho faz uns dias. Eu também queria jogar um futsal lá, mas não tem tempo. E... Beleza. E sobre que o... Eu acho que o Rogerinho falou da recomposição salarial. Então, também tem muita gente chegando para mim e pedindo para ver o que eu consigo fazer. Depois eu vou sentar com vocês também e conversar. Principalmente o pessoal da saúde. Tem muita pessoa falando que tem umas coisas que é de lei, é obrigatório repassar para eles, que não está sendo repassado há muito tempo. Sobre as chuvas, todo mundo sabe que foi forte mesmo, mas também tem que tentar dar um jeito de amenizar isso. Ali perto do... ali no Jardim Planalto, onde até o Nadinho tem uma casa de eventos lá. Lá fica... entra água na casa de um monte de gente. Estragou muita coisa lá. Então, vamos dar um jeito de fazer alguma coisa para melhorar isso. E sobre aquele bairro lá dos Vilas Boas também, essa semana veio gente falando que pediram, chegou correspondência lá, na verdade, dizendo que falou que se não fizesse a limpeza, multaria. Beleza, a pessoa foi lá, fez a limpeza. Porém, os outros lugares já tá tudo sujo, mato grande, lá não dá para caminhar, não dá para fazer nada, lá tá largado. Então vamos ver se dá um jeito, ou então cobra a multa deles, dá qualquer coisa, mas resolva isso rápido, tá? No mais é só isso, boa noite, obrigado.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Vereador Luiz Rogério.
Vereador presidente Zé Marcelo, colegas vereadores, assessor jurídico, assessor doutor Edmilson, aos funcionários da casa, nos assiste, a vocês que estão aqui presentes, né? Boa noite a todos, pessoal que nos acompanha aí na rede social também. E na rádio também, né? Muita gente ainda cobra, muita gente ouve rádio. Inclusive o Cláudio, Marcelo, fala muito da rádio. Ele fala, Rogério, o que aconteceu que nunca mais colocou na rádio. Mas esse é um assunto que foi muito cobrado da legislação passada. Infelizmente, o ex-prefeito não quis, né, ajudar a rádio. Como as demais associações...
Luiz Rogério. Um minutinho só para lá.
Fica à vontade.
Tem razão da rádio parar mesmo, porque sabe o quê? Se a rádio vier movimentando, a população vai ficar ouvindo. Aí começa a ficar parada, aí fica mais fácil para isso.
Aí não chega nas informações.
Eu. Né?
Então é isso, gente. Eu cobro muito isso aqui para o que o pessoal pede, né? Então a gente está aqui para falar a verdade e a gente vem aqui na tribuna porque trazer, né? Aquilo que a população traz para nós, vereadores, né? E nós estamos aqui para isso. Nós somos funcionários do povo, estamos aqui para falar a verdade e trazer aqui as necessidades do nosso município para a nossa população. Né? Falar também das árvores lá da orla. Aquela orla lá foi iniciou ano passado, né? Uns 4 anos, e infelizmente foi pago, tem até placa de inauguração. Infelizmente ficou lá, Deus a desejar lá, não fez nada. E ficou, mesmo assim, o pessoal ainda utiliza, né, a orla. E hoje chegou aqui uma foto, agora há pouco, lá estão algumas árvores lá morrendo, né? A gente não sabe ainda o que é, mas o Mar já falou aqui nas palavras.
Me passar a informação agora, se me permite, vereador. São 6 árvores que já está morta. Já deu detalhe para matar as árvores. 6 árvores lá.
Rogério, o Nadim tem um estudo, o que aconteceu com as árvores, depois pode solicitar ele.
Tá bom? Então nós vamos solicitar para o secretário de obras aí, gente, o Nadim, né?
Eu fui.
Você pode contar pra nós, João.
Eu fui presencialmente lá para ver a situação das árvores, né? Tem muita marcação de nome, 2025, 2024, e isso, consequentemente, também impactou nas árvores. Mas o Nadim tem detalhado tudo o que aconteceu com essas árvores, porque não faz sentido só aquelas árvores, uma atrás da outra, acontecer isso. Então, alguma coisa aconteceu.
É isso aí, gente. Trazendo aqui os problemas a gente tentar resolver, né? Hoje eu recebi algumas ligações do pessoal da Zona Rural, aqui da, inclusive da Boca da Mata. Ela autorizou falar aqui que tem uma represa lá que não está sendo bem cuidada e tal. Eu até fiz um requerimento, né, uma indicação para a prefeitura, para dar uma vistoriada lá, porque isso é coisa séria, né? Vai que estoura a represa. E eu falo a verdade, não sei direito onde é essa represa não, mas tem lá. E ela falou que está chegando...
Com licença, presidente. Represa.
Então a gente tem que zelar, né, e ver, olhar para o nosso povo aí. E aproveitando, falando da chuva, gente, ontem, ali a avenida principal, né, onde eu moro, sempre inundado de água. E aquilo ali eu acho que não está difícil de arrumar, porque tem ali umas manilhas que passa, entre, faz aquela festa ali do rodeio, né? É só ligar também a água da rua nessa manilha. Nessas manilhas já existem lá, né? E além disso, o ex-secretário falou que diminuiu as bocas onde dessa água. Em vez de aumentar, diminuiu. Então eu acho que isso é o fator principal onde está inundando aquelas águas, aquelas ruas. Você viu que estava passando no meio dos carros ali, perto das portas do carro. Então, são coisas que nós temos que tentar arrumar, né? Para ficar bonitinho na cidade.
Segura,
a gente corre risco ali, então é perigoso. Entrou água lá nos cômodos lá em casa, minha casa entrou água, não sei lá, não sei nada mesmo.
Eu não cheguei a olhar ainda.
Então é isso, então é muito ali. Com relação aos animais, também o Du falou bem falado aí, tem que se tomar cuidado sim, né? Já aconteceu vários acidentes aqui, indo para a serra, dentro de Jaci, onde os animais, e tem uma lei que tem aí que pode ser preso, prender os animais até que os donos vão buscar e ser aplicado nas multas, né? A mesma coisa dos lotes públicos, né? E também dos vizinhos. Tem leis aprovadas e não põe em prática. Fica os loteamentos sujos, principalmente os terrenos da prefeitura. Então, para cobrar dos outros, primeiro tem que dar o exemplo e manter limpos os terrenos da prefeitura, para depois começar a multar as outras pessoas, né? O Du falou de roçar a pracinha, a pracinha lá do Pedanego, onde o pessoal faz caminhada, o Du, não sei se já roçou lá.
Mas me permite, Rogério? Não, não roçou não.
Não, né?
Não, sábado estava lá, ali onde é aquele parque ali, a área que demia, na lateral também tem muita mata lá.
Eu fui fazer uma caminhada lá e vi, o pessoal estava reclamando da altura do mato. Então não custa também ir lá mandar, né, cortar lá, aparar as gramas lá da pracinha. O projeto Retiro que chegou aí na Câmara, gente, é um projeto bom, né? Interessante, as pessoas colocam as suas contas em dia e também ajuda a prefeitura com dinheiro, né? Arrecadar mais dinheiro. Então eu acho esse um projeto interessante, vamos ler ainda, né? Chegou hoje na casa. Vamos estar olhando. Com relação, né, ao busão e ônibus, também é, de fato, o presidente falou, tendo que olhar com carinho, porque também não podemos criar um problema que já existe, né? Que é a linha da São Cristóvão, com outro. Então nós temos que selecionar os problemas, não criar problemas. Então temos que estudar assim direitinho, ver o que vai ser feito antes de aprovar e fazer uma coisa assim, né, sem estudo, de qualquer jeito. Então temos sim que lutar pelo bem-estar de nossa população, sim, mas dentro das normalidades, né, e que seja bom assim para todas as partes. E tem jeito de ser feito isso, é só sentar todo mundo mais mesmo e sentar e resolver junto as coisas. Esse ofício que eu mandei para a prefeitura, gente, com relação ao servidor, as percas salariais, realmente... O ex-prefeito, acho que não gostava de servidor, né? Então ele não mandou mesmo realmente os reajustes para os servidores. E a prefeitura tem sua estrutura para isso, tem o estatuto de servidor, tem o estatuto do magistério separado, né, onde são juntos, mas são separados, foi feito na nossa época, em 2005. Ele não sofreu alterações até hoje, porque não pôde nem fazer concurso para professor, né, passado, porque o estatuto está muito defasado, está tudo errado, então tem que reformular ele, entendeu? Então, estamos aqui para isso, estamos aqui para aprovar, escutar sugestões, sentar, um ajudar o outro, mas também tem que nos ouvir. E se ele quiser disposto a ouvir, como ele está disposto a ouvir, falei com ele, vai dar certo, gente, vai dar certo no final e vamos pôr tudo isso em ordem, se Deus quiser. Hoje o cidadão me procurou que não tem nem fralda lá na... Né, lá na... Na assistência social, não, acho que é a saúde aqui do Uber, parece. Né? Então o cidadão falou que lá não tem a fralda. Aí quer para mim na casa da pessoa para ver o que está acontecendo. Vou, se Deus quiser, amanhã eu vou lá na casa dela perguntar o que está acontecendo. Se eu puder ajudar de alguma forma, estou aí. Da mesma forma, faz os remédios, né, gente? É uma coisa que já vem 8 anos, sempre a mesma coisa, né? E sempre faltando. É só fazer um. Se eu comprei 100 mil um mês, no outro mês eu compro 100 de novo. Eu comprei 50 mil, no outro mês eu consegui, e não consegue organizar. Não consegue organizar porque não compra. Então, é isso. Mas em conversa, o que animou mais, em conversa com o prefeito, com o novo prefeito, né? O vereador, o prefeito Nelson, o vereador Nelson, esteve comigo, esteve com nós aqui. Então, é o seguinte, ele disse que está, assim, animado em resolver os problemas. Principalmente esse aí, do que a gente vem batendo na tecla, né? Do vencimento do servidor. Eu acho que não está fazendo mais que obrigação, né? E está fazendo e olhando com carinho para todos aí. Então, estamos aqui para ajudar todos, né? De forma correta. E medicamentos, gente, cirurgias que precisar, eu acho que não tem nenhum prefeito aqui que foi preso aí, que está preso até hoje, por causa de ajudar alguém que está morrendo lá para fazer uma cirurgia. E a Câmara Rege está aqui para isso. Se precisar, estamos aqui. Só mandar um projeto, a gente aprova. Né? Porque não cabe. A pessoa já está, né, nessa dificuldade com doença. Ainda vai entrar em justiça. Qual ganha, a prefeitura recorre. Recorre. E a pessoa acaba morrendo sem recurso. Então, eu acho que... Eu trabalhei na gestão do médico, do Dr. Zé Maria, no qual ele mandava... Chegava lá, ele mandava fazer e pronto, acabou. E não deu nada para ele. Então, acho que saúde em primeiro lugar, né, nessas questões que estão doentes aí. Então, e lembrar o prefeito que estamos aqui para ajudar, não para prejudicar ele de forma alguma, né? Estamos aqui de paz para ajudar aí o prefeito a resolver todos os problemas, que é muito problema. E a gente sabe também que não vai resolver dentro de um mês, gente. A gente tem que já ir orientando ele para ele já ir anotando lá o que tem que fazer, as suas prioridades, né? E também um dia chamar ele aqui, até uma reunião, até entre nós, para a gente conversar com ele, mais aberto. Porque quando você chega na prefeitura... Você vai conversar com ele entre 3 e 4 lá dentro da sala. Então não tem nem risco de conversar direito. Então acho que caberia um dia, né, chamar ele aqui na Câmara, uma reunião sem ser ordinária, né? Fazer uma reunião aqui para nós e chamar ele aqui. Que ele expor aquilo que ele está pensando, a gente também dá as ideias da gente. Que a gente chega lá, a gente vai falar com ele, os outros parece que o prefeito é outro, que é só com a mesma conversa. Então acho que tem que conversar com o prefeito junto com a Câmara, para fazer aquilo que é certo. Não para fazer aquilo que a gente vai mandar, mas pelo menos a gente inteirar do assunto e participar. Né? Eu acho que é interessante, porque quem vai aprovar somos nós aqui, então nós temos que estar por dentro dos assuntos que vai ser enviado e ser feito aqui para a Câmara, certo? Sim. Então você chega lá, outras pessoas que já não é mais prefeito, quer falar no lugar do prefeito, eu fiz, né? Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Rogério. Vereador João Batista.
Boa noite a todos os vereadores, vereadora Fran, todas as pessoas presentes aqui nessa casa. Antes de eu começar, eu tinha falado que eu ia mandar um abraço para a Ângela, Maria da Paixão, onde nós fizemos aquela visita. E, população, confesso para vocês que eu senti falta da última reunião, viu? Eu até falei com a Fran, não, né, porque não vai ter reunião hoje. Acostumei. E falei para a França, não, vamos ouvir a população, as demandas, para a gente poder estar sintonizado, chegar aqui na tribuna e representar de uma forma mais técnica e objetiva. É de suma importância essas visitas que nós estamos fazendo, nós estamos recebendo bastante feedback das pessoas, porque eu acredito que é muito importante ouvir, mais importante ouvir do que falar. Né? E todas as coisas que eu falo aqui é porque eu estou ouvindo das pessoas. Né? A importância de ser o porta-voz da população na Câmara Legislativa, levar a demanda. E é muito bom esse contato com as pessoas, né? Sentir na pele o que ela está passando para a gente poder transmitir aqui nessa reunião. Né? E nesse curto intervalo de tempo, já no dia seguinte, tive a reunião em Belo Horizonte com o governador Romeu Zema, mais o seu vice-professor Matheus, onde foram pautados acerca do túnel na entrada da cidade, né, que tem causado transtorno, seja para quem transita em veículo ou pessoas que vai a pé ali, tem muita dificuldade de mobilidade, Roberto. Pessoas que saem lá do cantinho do céu até ir ao centro. E às vezes, igual um exemplo, está tendo bastante chuvas, fica alagada aquela área ali do túnel. Você passa de carro ali, ó, joga água para tudo qualquer lado. Imagine uma pessoa a pé naquela situação. Então, de suma importância essa reunião que nós tivemos em Belo Horizonte sobre a questão do túnel na entrada da cidade. Vai muito além do túnel. Vai questão da mobilidade dos moradores ali que não utilizam veículo.
Vereador João Batista, permite claro. Complementar aí, né? Questão do túnel aí, bem citado. Muitos aqui estão no ramo do transporte, e eu esses dias, tem mais ou menos 3 meses, um motorista estava aqui em Jaci, no Sider. Ele veio e ele errou. Em vez de ele passar direto, perdões de palavras, ele entrou aqui em Jaci. Olha para você ver, ele tem que voltar na Fernão Dias de novo para sair em Lavras. Aí eu fui lá ajudar ele. Na linha ali, eu consegui manobrar ele, né? Não é querer me engrandecer, mas eu tive a atitude, um bom cidadão, fui ajudar ele. Ele conseguiu voltar de ré. Eu tenho costume com veículos grandes também, dirijo, né? Sou motorista. Eu consegui orientar ele, manobrar ele, ele voltou de ré e saiu. Então, tipo assim, é um ponto muito importante. Bem citado isso aí.
Muito obrigado. E essa reunião, né, para poder dar andamento, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, mas é municipalizar uma certa área ali da rodovia para que a prefeitura possa ter autonomia de poder mexer naquele túnel. Né, porque depende do DR, depende da VLI, né, e acredito que essas conversas estão ganhando forças para que já se tenha a municipalização daquele local. Falamos também na reunião lá sobre a questão do terreno de onde ocorre a festa do peão, né, para que seja também passado para o município, para que o município às vezes tenha algum projeto para o desenvolvimento da cidade, para ajudar o crescimento da cidade, tenha também autonomia para usar aquele terreno. Né. Eu acredito que estava até conversando, Roberto, acerca do negócio de caminhão, que muitas pessoas têm também procurado cerca de alguns tipos de veículos grandes estacionados em algumas vias, que às vezes se torna perigoso. Acho que não é só chegar, colocar a placa e proibir estacionar. Acho que isso não seja a solução. Mas talvez sentar, conversar com os empresários, arrumar um local adequado para estar colocando esses veículos. Né? Então, eu acho que de suma importância o diálogo, a conversa, né? Igual o Rogério falou, trazer, conversar com o prefeito, convidar ele antes da reunião, para a gente expor, ele expor a situação e a gente junto poder procurar uma solução, seja para os moradores, seja para os donos das carretas que está no nosso município. Eu acredito que quanto mais carreta eu vejo que é geração de emprego, mas nós precisamos ter um equilíbrio. Né? Falamos também, foi falado lá, da parte do governador, sobre que daqui a um tempo vai ocorrer a municipalização do ensino fundamental. Né? Do ensino fundamental. Não, do ensino fundamental mesmo. E lá nós conversamos sobre isso. Oi? Acho que é o mesmo, verdade. Não, porque tem uma parte do ensino fundamental que está por conta do Estado, se eu não me engano.
Não,
certo? Pode usar.
Ou seja, aqui em Jaci o fundamental é do município, mas em Lavras, né, deve ser isso, porque igual a escola Tiradentes tem fundamental, então vai ser... Não, mas...
Aqui o igual, tem o quinto ano, né, por conta do estado aqui.
Ah, tá,
então,
mas o...
É isso que eu estou querendo dizer.
Ah, tá, é o fundamental 2, entendi.
É o fundamental 2.
Até o nono ano.
Isso, passar para o município, foi um dos assuntos que vai ser, que foi abordado, que o governo... É, vai ajudar, se possível, até dar o dinheiro para construir uma nova escola, né? Já com o projeto incluso, e foi recebido com bons olhos. Ah, mas vai aumentar a despesa? Não, ele garantiu que até Fundeb, né, que recebe esse recurso para poder estar mantendo essas escolas. E de suma importância também que nós discutimos lá sobre a agricultura familiar, né? É, foi falado sobre as estradas rurais, é de suma importância que as estradas rurais estejam em condições para que a agricultura familiar também se enquadre ali, porque não adianta você ter todo o planejamento de plantar ali e você não poder levar esse alimento a determinado local. Então, eu acredito que os trabalhos estão sendo feitos, eu tenho acompanhado antes também da viagem, eu estive lá no Passa 3 com o Nadim para estar verificando a real situação, né? Onde a gente foi até na casa do Marquinho lá para ouvi-los, e a prefeitura já está tomando as medidas para que seja solucionado todos esses problemas, né? E foi muito satisfatório estar participando dessa reunião lá com o governador. Amanhã estamos ingressando novamente para Belo Horizonte para estar adquirindo conhecimento e também fechando novas parcerias políticas para que a gente podemos juntos ajudar o prefeito seja com emenda, seja com alguma indicação, para poder fazer a cidade de Jaci cada vez a se desenvolver. Né? Nesse tempo que nós fizemos a visita, né, foi muito pedida a questão de limpeza mesmo no bairro Vila Aparecida, né? A questão da segurança pública e a questão das câmeras, que eu estou levando esse pedido já para essa viagem, né, para ver o que a gente consegue fazer para antecipar, ampliar a colocação das câmeras no nosso município. Rotatória ali entre a rua da UBS e a rua José Marçal. Aquela via ali é muito perigosa, né? E acho de suma importância ter essa rotatória ali para que os motoristas não ultrapassem a mão do outro lado, no caso. E a questão da sinalização da Vila Aparecida ali. Eu, às vezes, faço entrega de motoboy e vejo a falta de sinalização ali. Então, é muito importante ter a... atenção dobrada aí para não acontecer nada ruim. Essa chuva pegou muitas pessoas de surpresa, seja aqui em Jaci, seja em Lavras, né? E até inclusive um dos meus estabelecimentos da pastelaria entrou água por causa da quantidade, foi enorme dessa chuva aí, pegou muitas pessoas desprevenidas, algumas pessoas que tiveram alguns móveis perdidos, né? Pode procurar assistência social, porque eu sei que é difícil, às vezes você demora a conquistar alguma coisa, às vezes parcela em 12, 24 vezes para comprar um sofá, para comprar uma geladeira, e acontece esse tipo de situação, né? Estou à disposição, qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Eu fico muito satisfeito quando as pessoas mandam mensagem para mim, isso significa que eu estou sendo útil, estou podendo ajudar. Né? A gente tem um limite ali, se chega uma parte que eu posso fazer, o próximo passo é o executivo.
Vereador João Batista, mais 2 minutos.
Mais 10 para nós. O Carlos Eduardo falou sobre a questão dos animais, seja os cachorros, né? Já fugi muito de cachorro, viu? Já sei qual cachorro que corre, qual que só late. Então tem que arrumar uma solução para estar deixando ele num local mais seguro, para não sofrer atropelamento e as pessoas também não serem mordidas por esses animais, que não queira ser mordido por eles. E animais de porte grande, né? Às vezes na rodovia não tem uma iluminação igual na cidade, então às vezes aparece um animal ali, não tem nenhuma marcação luminosa ali para você identificar que é um animal, então já tem um projeto igual o Rogério, já tem um projeto que já foi aprovado aqui, né? Cabe agora a gente cobrar mais do executivo eficiência para poder prender esses animais e multar, notificar os donos deles. Questão da árvore. Tem mais um minuto? Questão da árvore, eu tive presente lá na orla e pude verificar realmente que essas árvores foram machucadas, né? E conscientizar as pessoas não fazerem isso. Porque a árvore é viva e eu vejo que final de semana, por mais que a orla ainda não esteja terminada, muitas pessoas frequentam aquele local, né? E ali vai ser o nosso ponto mais turístico ali. Então nós devemos cuidar para que nós possamos receber as pessoas de outras cidades. Isso vai ajudar no desenvolvimento da cidade, seja das pessoas, que eu acredito que quando aumenta o movimento ali vai surgir novos empreendedores ali. Eu já vejo algumas construções de pontos comerciais já visando nisso. Então eu agradeço pela oportunidade de estar aqui nessa casa, está podendo transmitindo para toda a população, todos os vereadores, todas as pessoas aqui presentes. Destacar o Jamil, que está presente em toda a reunião aqui. Parabéns, Jamil. Você está buscando ver como está sendo o trabalho dos vereadores. E convido a todos vocês a estar acompanhando o nosso trabalho, seja presencial e seja em redes sociais. Deus abençoe.
Obrigado, vereador João Batista. Vereador Gabriel.
Presidente, eu gosto de falar na minha mesa mesmo. Boa noite ao jurídico, boa noite ao nosso amigo vereador, boa noite aos visitantes, boa noite Rafael, boa noite a Neus, e boa noite a todos das redes sociais. Primeiramente, eu vou falar. Presidente, eu tô cansado, sabe de quê? Eu acho que medicamento é mensal. Não é anual, não, é mensal. É dinheiro todo mês. Todo dia a gente sai na rua, o povo não esquenta com esporte, não esquenta, eles querem medicamento. Não adianta você não ter saúde, você vai fazer esporte, fazer de se não tiver remédio. Ó, não adianta falar porque licitação fechou ano, vem ano, deixou ano. Eu entrei aqui na suplência aqui, há dois meses, cadê o remédio? Nada. Dinheiro no forte, não. Aí eu vejo falando, animal na rua. Tá certo falar de animal na rua. Primeiro falando que condomínio lá em cima do Pôr da Pedra. Cheguei lá, tá cheio de gado. Responsabilidade de quem? Do dono do condomínio. Quando ele veio aqui, ele fez o... para aprovar o loteamento aqui, ele ficou, acho que é de 5, acho que é de 2 a 5 anos que ele ia ficar tomando conta da praça. Isso é fora de fiscalização. E uma, os coitados que mexem com gado na beira da cidade, se eles arrebentam a cerca, o gado vai sair mesmo. Fazer o quê? Aí é complicado, criticar é fácil, né? Quero ver. E outra coisa também, senhor presidente, vim reclamar também sobre esse loteamento que tem. Vai sujando, entendeu? Lixo. É ver se eles tomam providência também para limpar também os pastos, que vai jogando prático e vai matando gado, né? E sobre essa zona, a estrada da roça aí. Eu estou vendo a empresa aí, a partir do mês desse mês que vem agora, eu vou pedir documentação. E existe uma empresa aí que mexe, também pode arcar também. Avisa o material vivo depósito aqui, vai para a beira da estrada. Já ganha tempo. Senhor presidente, eu quero agradecer ao Nadinho, que está sendo uma pessoa excelente no cargo dele. foi atendido. Pedro foi, dessa vez estou sendo atendido, das outras vezes não fui não. Eu vou, senhor presidente, eu vou encerrar minha palavra por hoje. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Gabriel.
A palavra, presidente. Tudo, senhor, comentou.
Estou vendo aqui as reivindicações dos seus vereadores, as palavras dos seus vereadores. Então, é que a gente está vendo aqui que a maioria das coisas que estão sendo solicitadas, os pedidos dos seus vereadores, é o que acontece no dia a dia da cidade, do município, né? Agora, eu volto a frisar aqui essa questão da saúde. Como eu disse no meu pronunciamento no dia da posse, saúde não espera. E chegar toda reunião, o vereador ficar cobrando remédio, tratamentos fora do domicílio, outras coisas mais, isso aí não pode esperar, né? Então, eu espero que o seu prefeito possa resolver essas situações o mais breve possível. Vou suspender os trabalhos para a lavatura da ata.